Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça, a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.
Salve palestrinos, eu sou o Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras a partir das 20h30 aqui na sua Web Rádio Verdão. E na próxima quinta-feira, dia 20 de setembro, o Palmeiras enfrenta a equipe do Colo-Colo pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América, em Santiago, no Chile. Essa será a oitava vez que o Palmeiras chega a essa fase da competição. Em 6 oportunidades, o time de Palestra Itália conseguiu avançar para a próxima fase. E somente em apenas 2 ocasiões os palmeirenses deixaram a disputa nessa etapa do torneio. Em 1961, o Verdão estreou na competição justamente nessa etapa da competição diante do Independiente da Argentina. No jogo de ida, fora de casa, em Buenos Aires, o Verdão venceu os donos da casa pelo placar de 2-0, gols marcados por Zequinha e Gildo. No jogo de volta, nova vitória palestrina, dessa vez pelo placar de 1-0, gol marcado por Geraldo II, no estádio do Pacaembu, fazendo com que o Palestra Palmeiras avançasse de fase. Em 1968, a fase de quartas de final não foi em confrontos eliminatórios. Foi num sistema em que 4 grupos com 3 equipes cada se enfrentaram entre si em turno e retorno. E o primeiro colocado de cada grupo apenas avançariam para a fase semifinal. O Verdão esteve ao lado do Guarani do Paraguai e da Universidade Católica do Chile. No primeiro jogo contra os chilenos, no estádio do Pacaembu, goleada por 4-1 a favor do Verdão, com gols marcados por Rinaldo, Ademar Pantera e Tupanzinho 2 vezes. O segundo jogo do Palmeiras foi diante do Guarani do Paraguai, fora de casa. O Alviverde foi superado pelo seu rival pelo placar de 2-0. O terceiro jogo do Alviverde aconteceu em Santiago, no Chile, pelo retorno contra a Universidade Católica. Com gol marcado por Dudu, o volante, o Verdão venceu por 1-0 os donos da casa. O quarto e último confronto daquela etapa da competição foi a vitória contra o Guarani do Paraguai pelo placar de 2-1, gols marcados por Júlio Amaral, e Tupanzinho. Em 1971, as quartas de final também foi definida em grupos, como no ano de 1968, como registramos. Palmeiras teve, naquela ocasião, como adversários o Fluminense do Rio de Janeiro, o Deportivo Galícia da Venezuela e também o Deportivo Itália, também da Venezuela. O Verdão perdeu na estreia da competição para o Fluminense pelo placar de 2-0 no estádio do Pacaembu. A recuperação veio com duas vitórias em Caracas, na Venezuela. Contra o Deportivo Galícia, vitória pelo placar de 3-2, gols marcados por Ademir da Guia e César Maluco duas vezes. Contra o Deportivo Itália, vitória por 3-0, gols marcados por Edu e César Maluco duas vezes. Nos jogos em São Paulo contra os venezuelanos, mais duas vitórias. No estádio municipal do Pacaembu, vitória por 1-0 contra o Deportivo Itália, com marcado pelo ponta esquerda Pio. Contra o Deportivo Galícia, o Verdão venceu por 3-0. Gols marcados por Fedato, Héctor Silva e César Maluco. Contra a equipe carioca do Fluminense, em pleno estádio do Maracanã, o Verdão se sobrepôs ao seu tradicional adversário pelo placar de 3-1, com gols marcados por César Maluco, Héctor Silva e Pio. O Verdão só voltaria a jogar pelas quartas de final da Taça de Libertadores apenas no ano de 1995, em confrontos dramáticos contra o Grêmio Porto Alegrense, que naquela ocasião era comandado por Luiz Felipe Scolari, atual técnico do Palmeiras. O Alviverde sofreu uma goleada inesperada, um jogo acidentado no Estádio Olímpico em Porto Alegre, com muita confusão, com muita briga, expulsões, enfim. Tudo mais que o valha num ambiente eliminatório e em se tratando de Libertadores. Os gaúchos venceram por sonoros 5-0 e impuseram ao Palmeiras a sua maior goleada sofrida na história da competição. O jogo de volta no estádio Palestra Itália foi ainda mais eletrizante. O Palmeiras devolveu a goleada aos gremistas aplicando irredutíveis 5-1, com gols marcados por Cafu duas vezes, Amaral, Paulo Isidoro e Mancuso. Aliás, muitos se recordam justamente o último lance da partida, em que o volante argentino Mancuso soltou um petardo da entrada da área, em que a bola passou rente ao travessão e seria aquele gol que garantiria a classificação aos palestrinos, que até então, pela primeira vez, deixaram a disputa na fase de quartas de final. Em 99, com certeza, a mais épica e marcante das participações do Palmeiras nessa fase do torneio. Diante do seu maior rival, o Verdão fez duas partidas inesquecíveis e memoráveis contra o Sport Clube Corinthians Paulista. Ambas as partidas no estádio do Morumbi. No jogo de ida, vitória palestrina pelo placar de 2-0, gols marcados por Oséias e Rogério. Mas foi naquela noite que o goleiro Marcos seria batizado como santo, o nosso São Marcos, devido a uma das partidas mais perfeitas de um goleiro, não só do Palmeiras, mas da história do futebol mundial. Com defesas milagrosas, ele segurou o adversário e garantiu a vitória alviverde no primeiro confronto. Já no jogo de volta, o time alvinegro venceu no tempo normal pelo placar de 2-0 e forçou a decisão da vaga na disputa das penalidades máximas. Novamente, o goleiro Marcos foi decisivo, defendendo o pênalti cobrado por Vampeta. Dinei desperdiçou a sua cobrança. E o Verdão suplantou o seu maior rival. Marcos definitivamente entraria para a galeria dos ídolos da Sociedade Esportiva Palmeiras, por tudo o que representou nesse épico confronto. Uma curiosidade que passa ao largo muitas vezes, tamanho tantas emoções e registros que essa partida do ano de 99 nos remete, é que essa foi a primeira decisão por penalidades máximas da história do Palmeiras na história da Taça Libertadores da América, justamente contra o seu maior rival, e dali nascendo um dos maiores ídolos da Sociedade Esportiva Palmeiras, o goleiro São Marcos. Em 2000, o nosso adversário nas quartas de final foi o Atlas do México. No jogo de ida, fora de casa, o Palmeiras venceu por 2-0, com gols marcados por Pena e Euler. No jogo de volta, no estádio Palestra Itália, nova vitória alviverde, dessa vez pelo placar de 3-2, gols marcados por Marcelo Ramos, Rogério e Rodrigo Tadei. Em 2001, o Verdão teve pela frente o Cruzeiro de Belo Horizonte, que naquela ocasião também era dirigido pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que hoje defende o alviverde. No estádio Palestra Itália, houve empate em 3-3, com 3 gols marcados a favor do Palmeiras pelo meio atacante Lopes. No jogo de volta, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o Verdão conseguiu um novo empate pelo placar de 2-2, gols marcados por Arce e Alexandre. Essa igualdade levou a partida para a decisão por penalidades máximas. Como manda a tradição, novamente uma brilhante atuação do goleiro Marcos fez com que o Verdão vencesse os mineiros pelo placar de 4-3 e avançasse na disputa. Em 2009 foi a última vez que o Palmeiras havia chegado na fase quartas de final do torneio. O adversário dos palestrinos foi o Nacional do Uruguai. No jogo de ida, empate em 1-1. O palmeirense marcado pelo meio atacante Diego Souza, no estádio Palestra Itália. No jogo de volta, no estádio Centenário, em Montevideo, um empate sem gols fez com que o Palmeiras não avançasse para a próxima fase, dado ao critério de desempate que vigorava naquela ocasião, sendo determinante para efeito de desempate o gol fora de casa. Foi justamente nessa edição de 2009 que Palmeiras e Colo-Colo, rivais da próxima quinta-feira, se enfrentaram pela primeira vez na Taça Libertadores da América. Naquela ocasião, em jogo válido pela primeira fase da competição, o Verdão recebeu os chilenos no estádio Palestra Itália e foi surpreendido pelo seu adversário ao ser derrotado pelo placar de 3-1. Keyson fez o gol solitário dos alviverdes, enquanto o atacante Lucas Barrios foi o algoz do Palmeiras, marcando um gol naquela partida e sendo destaque da partida da equipe chilena. Barrios novamente está de volta ao time do Colo-Colo, após passagens por diversos clubes do futebol mundial, inclusive uma passagem vitoriosa pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas o Verdão deu troco nos chilenos no jogo do retorno, e de maneira épica e inesquecível. No jogo de volta no estádio Monumental de Santiago, no Chile, palco da partida que o Palmeiras enfrentará na próxima quinta-feira, Cleiton Xavier acertou uma bomba de fora da área, indefensável, nos minutos finais da partida, garantindo a vitória palestrina pelo placar de 1-0, e até então a improvável classificação para a próxima fase do torneio. Uma emoção indescritível. O Verdão foi a campo nessa partida com a seguinte formação: Marcos no gol, Maurício Ramos, Danilo e Marcão, Wendel, depois na segunda etapa entrou Williams em seu lugar, Pierre, depois no segundo tempo, entrada de Evandro, Souza, Cleiton Xavier e Pablo Armero, Diego Souza, que deu lugar no segundo tempo, Ortigosa, e Keyson foi a equipe comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo naquela memorável noite em Santiago, no Chile, pela Libertadores da América. O confronto de quinta-feira entre Palmeiras e Colo-Colo também tem um ingrediente, entre tantos, ainda mais especial: o meia Valdívia, ídolo das duas torcidas, que hoje defende o time chileno do Colo-Colo, enfrentará pela primeira vez a Sociedade Esportiva Palmeiras num confronto dessa dimensão e tamanho. Pelo Verdão, Valdívia foi campeão paulista em 2008 e da Copa do Brasil em 2012. Chegou ao clube em 2006, permanecendo em sua primeira passagem até 2008. Defendeu outras equipes nesse período e depois retornou ao clube no ano de 2010, onde ficou até 2015. Pelo Palmeiras, fez 241 partidas, marcando 41 gols nesse período. Dividiu opiniões, foi amado e odiado, mas sempre muito respeitado pelos palmeirenses. Que a história de 2009 que evocamos aqui possa se repetir no mesmo palco com as duas equipes, e que a camisa do Palmeiras possa fazer a diferença e mais uma vez nos emocionar rumo a uma classificação épica e sonhada em busca do nosso grande objetivo, que é a conquista da Copa Libertadores da América. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook você me encontra Fernando Galupo, não tem como errar, Galupo com dois P's, um P de palestra, outro P de Palmeiras. No Twitter, @palestragalupo, um P de Palmeiras, outro P de palestra. E-mail, palestragalupo@gmail.com. Temos também um blog, fernandogalupo.wordpress.com, além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela nossa querida Web Rádio Verdão. Salve, palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz.
Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.